Parashá Re'eh, do livro A Bondade para Abraham. Na verdade, eu trago na introdução um trecho do Zohar da Parashá Mishpatim, que diz o seguinte: não existe obstáculo algum no mundo que possa impedir a tshuva. E assim como a sabedoria em locais altos e elevados, também o homem que se arrepende de seus pecados atinge uma posição eminente. Portanto, pecadores que se arrependem podem entrar aonde mesmo os tzadikim, os perfeitamente justos, não são admitidos. Certamente o Sagrado aceita cada pecador que se volta para ele. O que assim o faz é colocado no caminho da vida, e independentemente de suas manchas anteriores, tudo é retificado e restaurado como a posição anterior. Mesmo quando o Sagrado decreta da maneira mais solene contra uma pessoa, ele a perdoa inteiramente onde existe a teshuvá verdadeira. Suas compaixões se estendem mesmo aos animais e aos pássaros, mas ainda para os seres humanos, os quais sabem como glorificar o Senhor. Como Davi HaMelech expressou: muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Esse é o trecho do Zohar. Com uma breve reflexão no assunto da modificação e retificação das midot, características de um indivíduo ou personalidade. Uma vez que isso é extremamente pertinente para o que ocorre ao homem diante da confluência do livre-arbítrio e da providência. E vemos que, só para explicar, tem que entender que existe um paradoxo que todos nós vivemos, paradoxo no nosso grau limitado de compreensão, onde nós temos o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo temos a providência divina. Existe um paradoxo: como eu posso viver uma vida onde a mim foi dado um livre-arbítrio, se eu tenho ao mesmo tempo a influência de uma providência divina? E de fato, assim nós vivemos a vida. Esse é um paradoxo que é resolvido nos níveis mais superiores de entendimento. No caso exclusivo do homem, suas midot podem ser modificadas, enquanto que seus atributos essenciais permanecem iguais, tal como seu corpo, suas habilidades intrínsecas, etc. Certas coisas que são absolutamente naturais ao homem, ele não pode mudar. Talvez ele não possa mudar o tom da sua voz de uma maneira natural. Talvez ele não possa mudar a espessura da sua mão. Mas ele pode mudar as características da sua personalidade, retificando elas, deixando elas mais iluminadas e certamente alterando seus comportamentos. E essa mudança é o que pode ser alcançada no processo de reconhecimento e arrependimento apropriado dos pecados do indivíduo, ou seja, na tshuva. A mudança, que é um refinamento, ocorre pois a parte negativa da essência do homem, que se manifesta nas midot, tem sua força vital diminuída através da tshuva. Então a Yetzirah perde força na medida que o homem faz tshuva e rebaixa ela. Ela vai sempre nos importunar. A não ser que a pessoa vire um tzadik completo, como ensinam os livros, até o último suspiro de vida ela vai nos incomodar. Mas o nosso trabalho espiritual é, de fato, constantemente lutar contra Yetzirah. Como é que você vai lutar contra algo que você, primeiro, nem acredita, segundo, nem entende, terceiro, nem sabe quais são as armas a seu dispor? Então, antes até desse processo, a pessoa precisa dar um salto de fé e entender que ela não sabe nada, nada. E ela vai começar a aprender de novo. E o início desse aprendizado é o seu desejo de fazer tshuva. Por isso que quando ela faz tshuva, ela se torna uma nova pessoa. Tão nova que, como é trazido pelos mestres, os seus pecados são transformados em mitzvot, em méritos, inclusive. Isso implica que a tshuva é um processo intrinsecamente de limpeza espiritual. um despertando a compaixão suprema de Deus pela alma do indivíduo e da subjugação e nulificação do mal, o qual remove essas manchas da sua essência, as quais utilizam a alma como um veículo de impureza e profanação. Deus não permita. Então, quando você vai diminuindo a força da nossa influência interior negativa, você vai tirando esse espaço para que todo esse poder, essa força negativa, possa nos afetar, nos fazer mal, nos fazerem doentes, doentes fisicamente, doentes espiritualmente. E também fortalece a essência da essência, a real alma divina do homem e sua ligação com o Eterno, pois em se arrepender, o homem recolhe-se e diminui o seu eu. É absolutamente vital para uma vida espiritual legítima em que o eu seja removido, subjugado, porque senão a pessoa vai sempre contemporizar com aquela lei, com essa lei, com esse sábio, arrogantemente achando que ela tem estofo para dar alguma opinião sobre alguma coisa que foi transmitida por Deus e por tantas gerações aos sábios, etc, etc. A pessoa precisa ganhar, no mínimo, esse entendimento que sem essa anulação do eu, não tem como Deus estar nela. Não existe espaço para os dois, por assim dizer. Então, a pessoa precisa se recolher do seu eu e se diminuir. E assim, ela se abre para uma efusão do divino na sua vida. Essa é a lição número 1 da Tshuva. Além disso, a pessoa a qual tem sua vida repleta de pecados é igualada a um animal com forma humana. Ele não é um ser humano. Uma pessoa que vive sua vida manchada, ela vive aquém do seu potencial espiritual e as outras derivações, intelectual, emocional, comportamental, etc, etc. Ela não está vivendo como um ser humano. Ela está vivendo aquém da sua humanidade. Então ela vive como um animal na forma de um ser humano. Por isso que junto a gente percebe que uma pessoa que tem, vamos chamar assim, uma bagagem extensa de transgressões das leis de Deus, junto existem sempre também os maneirismos rebaixados. Ou seja, através da maneira que a pessoa se comporta, se expressa no mundo, você já percebe o nível espiritual da pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. Em exemplo simples, só para vocês entenderem, para ficar marcado um exemplo. Uma pessoa que é escrachado, ou fala palavrão, coisas que são proibidas, inclusive, pela lei, etc. Ou se movimenta com movimentos bruscos, assertivos demais. A voz é muito alta, estridente, sem consideração como ela está chegando no ouvido do próximo. E entre outras várias facetas, fala por cima das pessoas, arrogantemente, etc, etc. Tudo isso são defeitos comportamentais que precisam urgentemente serem consertados. Mas não são os únicos, está cheio de outros. A pessoa tem tendências a roubar, Deus nos livre, etc. A gente sabe que o que não falta é um cardápio extraordinário de defeitos e comportamentos errados que as pessoas têm. Então, portanto, sua decisão para se arrepender é o primeiro passo em sua preparação para tornar-se verdadeiramente um humano com o ser. Com um ser. Um ser, no sentido de ser humano, de ser uma entidade verdadeiramente humana. Primeiro passo, a pessoa reconhecer que fez uma série de coisas que não devia ter feito. Não são aquelas coisas, elas até podem ser, que você julga serem erradas porque a sabedoria com S minúsculo, a sabedoria popular te diz que você errou. Não quer dizer que também não seja o caso? Ah, poxa vida, eu cobicei o carro do meu vizinho. Eu olhei de maneira indevida para a esposa do meu amigo. Eu flertei com mulheres enquanto eu era casado. Isso tudo é verdade, isso faz parte da lei de Deus. Mas Já é um erro falar, poxa, eu não consigo lembrar do que eu fiz de errado. E aí a pessoa faz uma contabilidade mental e fala, não, é verdade. Pode ser que eu bebi demais nas festas, tudo. Não, 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 tá tudo errado. O objetivo aqui não é você reconhecer seus erros de acordo com os seus parâmetros. Porque de novo você vai ser indulgente. De novo o seu amor próprio vai acabar fazendo um carinho e achando racionalizações para as coisas. Você não é parâmetro para julgar você. Ele é o parâmetro. As leis já foram dadas. É extrema arrogância, se não imbecilidade, pensar dessa maneira. Ah, eu não consigo lembrar o que eu fiz de errado. Não, talvez, né, realmente eu dei um tapa na cara do meu marido uma vez, não devia ter feito. Não, isso é o que você acha que você não devia ter feito. O objetivo da Tshuva é você descobrir o que ele acha que você não devia ter feito. Como é que a gente fala isso? Eu não sei, eu não estou escutando a voz de Deus, está sim. Nós temos uma Torá, temos a Lahá, a lei, temos os sábios, temos os milhares de livros de pessoas santas que escreveram eles com Ruach HaKodesh, com inspiração divina, que sobreviveram o teste do tempo, das gerações, do exílio, da diáspora, dos ataques, dos pogroms, do holocausto, de tudo. Basta a pessoa sair da sua posição de conforto e resolver perguntar. Não. Ah, tá bom, obrigado, Rabino. Eu vou pensar em casa o que eu fiz errado. Não, 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 não. Perguntar. Como é que a gente faz esse processo? O que que ele quer dizer? Como é que realmente eu devo fazer tshuva? Do que eu vou ter que abrir mão? Porque a pessoa sabe que vai ter que abrir mão de coisas. E o seu ego, a sua identificação com o materialismo vai apitar muito alto. O problema é que no estado de consciência que você se encontra, você é genérico aqui, por favor, é que a pessoa se encontra, ela acredita na realidade, naquele instante, naquele grau, da maneira que ela acredita. Ela não consegue imaginar dela mesma que ela está apenas em um grau da sua capacidade de percepção. Ela acha que essa é a sua capacidade de percepção. Ela trabalha como se a consciência fosse produto de estalagmites ou algo assim. É um processo de cristalização, processo de emburrecimento. Claro, porque a sociedade secular, onde Deus não é presente, ela aplaude e dá ótima manutenção para que as pessoas fiquem nesse estado de estagnação de consciência, nesse estado tão medíocre espiritual, e elas acham que, bom, é assim que eu penso, eu tenho a minha opinião, e mal elas sabem quantas vezes, quantas inúmeras vezes, essas mesmas considerações e opiniões são repetidas pelo próximo que está atrás da pessoa. É tudo igual. Como é que pode ser tudo igual se um tem uma idade, um veio de um país, outro veio de outro? Qual é o elemento, somente quando é examinado por alguém que está fora desse circuito de consciência rebaixada, qual é o elemento que faz com que cada um de vocês se comportem, sob a minha perspectiva, por exemplo, de uma maneira tão homogênea? É óbvio. O elemento é que vocês estão sob o efeito anestesiador da Yetzirah. É fácil, ela é o elemento comum. Tá lá, todo esse elemento pertencente a todo o grupo, salvo os tzadikim, salvo, tá bom, eles são um grupo à parte, mas são poucos, vocês sabem disso. A maioria de nós luta diariamente para fazer o que é certo. Então, esse é o elemento comum. E é por isso que é entediante, mas ao mesmo tempo tem a ver com a Ahavat Israel, com amor ao próximo, a gente escutar. É, Abino, sabe, eu não concordo muito, porque naquela época, há 3 mil anos atrás, não tinha elevador, e é por isso que a gente não podia subir de elevador. É sempre as mesmas considerações banais e infantis. Por quê? Porque o elemento é o mesmo. Se a tecnologia fosse outra, porque o que muda é só o levush, o encobrimento. Hoje a nossa tecnologia tem XYZ coisas. A gente está pensando em comunicação sem fio, wireless e não sei o quê, e avanços tecnológicos, e nanotecnologia, e tudo isso vai moldando a maneira que nós nos comportamos no mundo. Mas se eu pudesse estalar o dedo, por exemplo, um experimento, e levar vocês a 100 anos atrás, aonde só tinha aqueles poucos carros e talvez alguém tinha um telefone, talvez, e era aquele telefone de manivela, e assim era a tecnologia do tempo. Os médicos tinham só aqueles frascos escuros que tirava tampinha assim, e enfim, tinha uma série de questões e elementos típicos daquela cultura de 100 anos atrás. As pessoas iam falar as mesmas coisas. É, Rabino, você tem que entender, não tinha telefone com manivela na época de Moshe Rabbeinu. E é por isso que a gente tem que ver diferente hoje em dia. Se eu instalasse o dedo de novo e fosse 100 anos antes ainda, onde no máximo tinha locomotiva e achavam que era algo da Sitra Achra, do lado negativo, olha a coisa que eles estão fazendo acontecer, também ia ser a mesma coisa, porque sempre foi o mesmo papo. Nunca mudou. Na época do templo sagrado, quando tinha até polícia no templo, também era a mesma coisa. Porque Yetzer Hará é como é dito pelo Qohelet, o rei Salomão, é o velho e tolo rei. Ele é velho, ele é antigo. Ele está lá dentro de nós há muito tempo. Há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, desde que Adão comeu do fruto. Metaforicamente falando, e introduziu o espírito do mal no mundo. Desde então, todos os seus descendentes já nasceram com Yetzirah. Então, é um velho e tolo rei que conhece o homem, conhece as desculpas. Ah, minha esposa não está concordando que a gente tenha kasher em casa. Qual o problema de ter relações quando a mulher está menstruada? Qual o problema? Ah, isso é. E vai embora. Qual o problema? Vai. Você vai falar que eu vou para o inferno porque eu vou pegar, comer um pouquinho de queijo junto com a carne num cheeseburger? Ah, para com isso. Você acredita nessas coisas? Mas antes eram outras coisas. Na época do templo era idolatria. Está escrito na Parashá, nessa semana, que o Rashi explica sobre o assunto de comer sangue. Não é extraordinário quem estudou isso? Que Hashem fala para o povo se cuidar e ter muita força para não comer sangue. Os animais que matavam, né, para comer. E é estranho isso, né? E o Rashi, comentarista, fala sobre isso. Essencialmente dizendo que, apesar de ser uma coisa estranha, naquela época, por incrível que pareça, era o design da época. Os judeus que estavam lá, enfim, em vias de transgredir as leis de Deus, tinham esse desejo de tomar sangue. Não é incrível? Mas não é diferente de vocês terem o desejo de atender o celular no Shabat. É a mesma coisa. Tá bom, é verdade que a lei espiritual varia conforme o grau, a gravidade da transgressão. Mas não deixa de ser transgressão. É verdade. Comer porco significa um tipo de transgressão. Ter relações com a mulher menstruada é um outro tipo de punição, possivelmente, assim vai. Não rezar é uma outra coisa, porque lembra que nós temos mitzvot que são positivas, faça, e que são negativas, não faça. Tudo bem. Mas o fato é que está na categoria, em algum lugar, de ser uma transgressão. Então, em vez de comer sangue, agora é falar no celular. Ou agora é comer um chocolate da Nestlé que não está na lista do BDK, ou do BKA, ou de onde for. É a mesma coisa. Mesmo que varie o grau de transgressão, é a mesma coisa. O que mudou é a embalagem. Por isso que a Sitra Achra é tão inteligente. Por isso que é rei num nível pequeno. A Sitra Achra, a Yetzirah Hará e tudo mais, sabem como pegar o homem. Uma das grandes coisas que contribuiu para a perpetuação das transgressões da lei de Deus são as mudanças ou os desenvolvimentos das civilizações. Porque o homem mesmo não mudou. Vocês acham que vocês, pessoas, nós, não existimos, pessoas nesses mesmos níveis mentais há 250 anos atrás? Que é isso? Só mudou a vestimenta. Não mudou mais nada. É que agora tem tecnologia e a pessoa se acha moderna e se acha evoluída. Que nada. Continuam matando, estuprando, decapitando, empalando. É tudo igual. Não mudou nada. Mudou só o pacote. Aí vocês veem o perigo também de fontes de empacotamento extremamente perniciosas no mundo, que são grandes operários da Sitra Achra, o lado negativo. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. New Age. cristais, incensos, não sei o quê, isso aqui, aí faz não sei o quê, mistura, sincretismos espirituais de todas as espécies. Tudo isso é para dar um empacotamento bicho-grilo, paz e amor, para Sitraha. Porque, na verdade, todas essas misturas são altamente perniciosas do ponto de vista espiritual. Mas como veio num pacote de faça o amor, não faça guerra, ele acabou sendo absorvido, incorporado de uma maneira muito gentil. É curioso a quantidade de magnatas, gente muito rica, que veio da época dos hippies. Curioso, né? Para quem estava tão focado em coisas transcendentais. Para vocês verem como a coisa realmente aconteceu. Mas isso é apenas um exemplo. Tem outras coisas que vocês não fazem ideia. Vou começar a falar sobre a indústria de maquiagem, por exemplo. Produtos cosméticos. Isso é um ótimo exemplo. Um dos mais antigos. Povos pagães, lá atrás, já usavam maquiagem, principalmente em excesso, de uma maneira altamente negativa. Hoje em dia continua igual. Quando a pessoa usa em demasia maquiagem, escuta, tem alahá, tem lei para tudo, a mulher tem que estar bonita para o seu marido, etc. Isso é na Torá. Mas acima desse nível, a coisa começa a ficar perigosa, porque conforme você vai colocando esses elementos na sua cara, etc., você vai atraindo atenção. Só que essa atenção que vocês estão atraindo faz de você um alvo. Porque será que quem está te olhando não está te prejudicando? Você já parou para pensar o poder negativo dos olhos? Que eu ia falar em Ayna Hará, olho gordo, etc, etc, etc. Pelo contrário, a gente tem que nunca chamar atenção. Quando você chama atenção aqui embaixo, você está chamando atenção lá em cima. É que a pessoa é tão bloqueada. Imagina que vai passar essas considerações tecnológicas, de cosméticas, de sangue, não passa nada na cabeça. As considerações são muito juvenis, são muito infantis. Então, o que acontece? Isso é o exílio. Bem-vinda à diáspora. Diáspora, ela é física. É verdade. Mas vocês vivem também numa diáspora de consciência, uma diáspora espiritual. Se mantém na sua vidinha e nem percebe o que está acontecendo. Aí vem escutar aqui, fico até boquiabertos por alguns minutos, sai daqui e volta tudo como estava antes. Então, a moral que nós estamos falando aqui é que o que eu estou revelando para vocês não é um processo idílico, algo utópico. Um processo que milhares dos nossos já passaram. Um processo de crescimento espiritual, onde essa fase que vocês se congelaram, chamado, para ser mais bondoso, adolescência espiritual, ela possa prosseguir, porque vocês envelheceram no corpo, mas espiritualmente se mantiveram com uma consciência extremamente infantil. Por isso que as suas considerações são tão previsíveis e tão facilmente, vamos dizer assim, rebatidas. Não que eu intuito rebater, mas digo algo, vamos dizer assim, que faz parte desse assunto de ajudar a pessoa a parar de falar mas, e começar pela nova consciência e falar, meu, o relógio está batendo. Eu não sou mais criança.